toda a glória. Jesus, hein? Jesus te ama.
Amém.
Que maravilha saber, né? Às vezes a gente fica preocupado com gente que não nos quer e não nos ama. Imagina. Ô, gente, isso é atraso de vida. Imagina, Deus nos ama a ponto de morrer, pagar o preço da dívida do nosso pecado, morrendo na cruz de uma maneira absurda, uma maneira estúpida, maligna, só porque Ele te ama e Ele me ama. Você tem que meditar nisso para você andar com Deus, senão você não anda com Deus. Você anda de uma maneira religiosa, Deus é bom, mas eu fico sofrendo, eu não sei, Ele não quer fazer. Eu estou esperando Deus, mas sem fé. Não é por aí. Você tem que ter convicção do que Ele é, do que Ele fez por você, aonde Ele está agora, que colocou você com Ele lá. Está sentado à direita de Deus Pai, em lugares celestiais, conosco. Ele nos levou para lá. Então é para nós levarmos essa vida que está lá, não essa. Você tem que aprender a tirar os seus olhos desta terra, deste mundo, porque o mundo são trevas. Se você fica olhando para o mundo, você está nas trevas. Você está seguindo as trevas, você está sendo subjugado pelas trevas. E Deus é bom, Ele é bom, mas você não tem certeza dessa bondade. Porque afinal, você que carrega, né, esse peso, o fardo da sua vida. Não é para você carregar o peso, Ele carregou na cruz. Pensa nisso. Então você tem que meditar na palavra, passar tempo e falando bastante, bastante a palavra do que Ele é na sua vida, para mudar, senão não muda. Eu já dei meu testemunho aqui, que eu fiquei 12 anos confessando dia, todos os dias, de aniversário, feriado, festa, e qualquer coisa, qualquer dia, confessando a palavra, para eu poder ir para os Estados Unidos, para eu continuar. Tá? Muitas pessoas não conseguem vir na igreja aqui, olha, porque eu não posso sair do meu trabalho, né, pessoal de casa? Não tenho dinheiro, eu só teria dinheiro metade, eu não tenho onde ficar. Imagina se eu estivesse nessa condição, eu nunca teria ido buscar o que Deus tinha para mim. Você entende? Se você não confessar a palavra, você nunca vai ter o que Deus tem para você. O que você tem é que você consegue com a tua força, que é limitado. Então, não limite Deus. Salmo 78 diz que não é para limitar Deus, que é o que nós fazemos. Mas eu aprendi isso há muitos anos atrás. Há uns 30 anos atrás eu aprendi isso. Que nós limitamos Deus, né? Porque eu não posso, eu acho que Deus não pode. Então isso é ignorância espiritual. Você tem tudo, tudo, um tesouro. Mas ele está dentro do seu espírito. Você tem que resgatá-lo. Em nome de Jesus, amém? E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso hoje, na palavra de Deus. Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez.
O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia.
Agora então.
Maior é o que está em mim do que o que está no mundo.
É muito maior.
Maior é o que...
Quando você entender isso, não vai faltar mais nada para você. É isso aí.
Maior é o que está em mim do que o que está no mundo.
E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar. Sejam muito bem-vindos nessa tarde aqui na casa do Senhor.
Amém.
E não se esqueça que esse aqui é um prédio, né? Feito por mãos humanas, de tijolos, coisas da terra. Mas hoje nós somos o templo onde Deus habita. Ei, nós todos viemos com esse templo aqui para nos unirmos na glória do nosso Deus, mas nós precisávamos de um lugar para nos alojar fisicamente no mundo. Então ele arrumou isso aqui. Mas não é aqui que ele habita em você. Você tem que entender isso, você tem que passar tempo com Deus, com a palavra. Os ensinos também ajudam, porque você vai ouvindo, mas você tem que meditar. Porque não é para ficar no nível da mente. Tem que descer para o espírito. Essa é a chave. Então não é você que leva a palavra de Deus para o seu espírito. né? Isso é obra do Espírito Santo. Eu tenho que o quê? Eu que estou precisando, eu vou estudar a palavra, eu vou ouvir os ensinos, vou ler, vou meditar. E se você tiver essa comunhão com Deus, o Espírito Santo vai te falar, ora sim. É tão simples o que ele fala para você orar. Mas você tem que orar muito, até receber. Você tem que ficar com aquilo direto com você. É maravilhoso. E a resposta vem. Por que que a resposta vem? Porque o seu coração, ele se uniu ao que Deus é e transformou você. Olha isso. Então, é Deus que faz. É isso que você tem que entender, que você é uma pessoa que tem capacidade, você resolve a sua vida, você pensa, você tem inteligência, mas não é com a sua inteligência que você anda com Deus, é com o seu espírito. Então, é muito mais fácil, porque ele vai te ensinar a ser submisso a ele, Deus. Coisa que a nossa mente humana não quer. Ela não aceita, ela é arrogante, ela é orgulhosa. Porque ela é competente e ela é caída de Deus. Né? Ela caiu de Deus. Então, ela quer programar coisas para solucionar os problemas da própria vida. Ou às vezes até de outras coisas, de outras pessoas também. Que é sempre assim. Tá cheio de gente que quer dar palpite na vida dos outros. Você faz isso, você faz aquilo, mas nem a vida tá boa. Adianta você dar palpite para a vida dos outros? Não adianta. A menos que haja uma palavra de conhecimento do Espírito Santo. Então, isso é um dom que Deus usa a pessoa para ensinar o que tem que fazer. Mas é preciso ser humilde para obedecer. Nós não nascemos... De novo, antes de nascer de novo, nós nunca fomos humildes. Nem pense. Porque nós vivíamos na alma, na carne. A carne não é humilde. Ela é soberba. Ela é arrogante. Ela é altiva. Então, isso é uma fortaleza que tem que ser quebrada. Mas isso é com a sua presença com Deus. Você tem que orar bastante em línguas. É importante. Agora, eu digo para você, para quem não está habituado, é difícil. Você pode treinar lá, vai ver. Depois você vem me falar. Tanto é que não chega onde tem que chegar. Porque quem ora muito em línguas, chega onde tem que chegar. Sabe por quê? Quando você ora em línguas, você está orando o seu futuro. Eu estou aqui hoje de tanto que eu orei em línguas. Foi o meu futuro. De tanto que eu orei em línguas, eu fui para os Estados Unidos, 12 anos, para buscar esse ensino. Que aqui não dava para ir muito longo, porque o pastor David sempre ministrou para milhares de pessoas, muitas pessoas. Então, como ele tinha o dom de cura muito forte, logo vinha a palavra de conhecimento sobre cura e ele ia e Deus ia falando ele. Então ele fazia um ensino rápido da palavra, não dava. Mas como eu tinha um desejo muito forte de querer aprender a Bíblia e orava muito em línguas, não é que eu sou especial e nem diferente de ninguém. Havia um chamado de Deus para minha vida para isso. Se eu orasse em línguas, ia acontecer isso. Se eu não orasse em línguas, eu ia ficar lá encostada, fazendo rezinha. E assim acontece com quem não ora em línguas muito. Eu não disse que eu ficava a noite inteira orando? Lá nós começávamos às 9 e nós íamos às 5. Teve um momento que foi muito batido forte. Das 9 da noite às 5 era muito. Tá? Depois a gente começou mais tarde, 9:30, por aí. A gente foi depois para as 4, que estava pesado para a turma. Mas nós fizemos. E eu, fora de orar em línguas todos os dias. Não é que eu só fazia. Aquilo foi um intensivão. Porque eu cheguei num ponto que o Espírito Santo pôs isso em mim. Não é com a minha força e nem é com a sua que você ora em línguas. É com a força do Espírito Santo. Porque você tem que chegar num momento que você ficou cheio de você mesmo, da sua vida. Não, eu estou cheio da minha vida porque, olha, está horrível isso aqui. Não ata e nem desata. É lógico que você não está com a visão de Deus. Você está com a sua visão, pessoal de casa. E vai levando. Deixa ir levando para onde quiser a tua vida. Não é assim. Você é responsável pela sua vida. Tem que haver um retorno de Deus na sua vida. Mas para isso você tem que ter fé. E a fé é o Espírito Santo que age através da palavra. Então, a palavra de Deus que eu estudo, que eu leio, que eu falo, que eu fico em comunhão com aquela palavra, é que nem ruminar, mastigando aquilo, falando, tem sabor. Porque antes de você comer, engolir o alimento, ela tem sabor, né? Mas é bom. É assim que é que eu sinto quando eu estou confessando, falando a palavra. Ela está, eu estou meditando nela, medita, o Espírito Santo pega, pum, põe no meu espírito. E é isso que transforma a minha alma. E é isso, através daí, que eu sou abençoada. Tá valendo? Então, é isso aí. Vocês arrumam muito serviço para vocês. Pouco tempo para ficar com Deus. A agenda tem que mudar. Para você andar com Deus, a tua agenda tem que mudar. Mas não é você que muda, é o Espírito Santo. Tá valendo? Porque você vai orando, o Espírito Santo vai mostrando para você, oh, isso é bobagem, você fazer isso. Porque ele te põe um gosto maior pelas coisas de Deus, em vez daquilo que você estava fazendo. Tá? Então, tudo é o Espírito Santo, mas é a oração em línguas. Porque você está ouvindo um ensino que traz mudança de vida, se você fizer. Agora, você tem que ler a palavra, estudar é outra coisa, enquanto você está lendo é uma coisa. Estudar é outra coisa, porque estudar você vai, é o que a gente faz aqui. De um versículo eu vou para o outro, que ele encaixa, que ele está me mostrando o contexto. Isso é estudo. Para quando você precisar, não é que é para você decorar a Bíblia inteira. Tem gente que decora e fica falando versículo, que é mental. Você tem o Espírito Santo dentro de você para que quando você precisar, ele lembra. Não foi isso que Jesus falou que ele vai lembrar você de todas as coisas? Ele lembra um versículo da Bíblia para você. Tem que acontecer isso na sua vida. Não acontece porque não ora muito em línguas. Você não está em comunhão com o Espírito Santo. Cambarele queixabara. Ai, 5 minutos. Parou. Não, senhor. Você tem que começar com uma hora. 15 minutos, gente. Para o bebê, né? Do tamanho da Sara, digamos. Um bebê, 15 minutos. Você que já foi salvo há quantos anos? Você tem que começar com uma hora diária. Mas sagrado, sagrado. Igual quem trabalha, bate cartão e se faltar, vai embora. E você vive daquilo, você não pode. Agora, se você pensar que o Espírito Santo está orando o seu futuro para melhorar a sua vida, mas ele não vai mostrar com antecedência. Porque senão, você para e vai querer fazer com a tua força. Por isso que não é assim que Deus age, tá? Você vai fazer coisa que você nunca imaginou e nunca foi competente para fazer. Pela minha experiência, eu falo isso. Ele que habilita você é o Espírito Santo. Ele muda a sua vida. Eu mudei de cidade para implantar isso aqui em Alphaville. Para não só abençoar quem mora aqui, mas quem mora até no Irã. O que você quer? Né, meus irmãos? Onde vocês estão? Nos países? É isso aí. Não sou eu que estou fazendo essa obra é de Deus. Eu sou um canal de Deus, por isso que eu fico na presença dele. E ele teve que mudar a minha vida, mas ele mudou para pior? De jeito nenhum. Só para melhor, porque Deus coroa com glória a vida daquele que entrega-se a Deus. Porque não é uma obra humana, é uma obra do próprio Deus. Você é um canal e você faz o que ele quer, na medida que ele quer. Ele nunca vai te dar uma medida maior do que você aguenta para explodir a sua vida e acabar com você. Nossa, que estranho. Não, que estranho não, isso é o jeito dele. Não é cópia. A mensagem tem que ser igual em todas as igrejas, coisa que não é. Por quê? Porque nem todos oram em línguas o suficiente e estudam a palavra. Então, cada um prega um negócio. Primeira coisa que não está certo. Segunda coisa, essa igreja não é igual a outra que está ali na outra esquina. Não é, não existe. Não é. A mensagem trazida aqui nesse momento não é a mesma que está sendo trazida lá. Se fosse o mesmo coração, a mesma visão talvez fosse. Porque é o Espírito Santo que guia. Então, não é padrão, gente. Deus lida individualmente com as pessoas. Então, É isso aí, Deus tem um plano para a sua vida. E você só vai descobrir, vai sair da onde você está, se você pagar o preço para orar muito em línguas. E quando aquilo começa a debulhar lá dentro, porque vai mexer no lixo, trevas. O Espírito Santo vai mexer com trevas. De quem? As minhas, as suas. E o que, que são trevas? Mente, a mente, a alma, mente demoníaca, que se prende à vida do cristão, porque éramos antes trevas, não tínhamos luz. A luz entrou no espírito, não na alma. Agora esse é o problema. Ai, se Deus quiser, um dia eu chego lá, se Deus quiser, ele já quis, morreu na cruz. Olha que conversa de religioso. Você tem que ir atrás dele agora. Você quer tanto Deus, você tem que orar muito em línguas, se fechar com ele. Não dá para ficar com visitinha, festinha, gente, não dá. Não dá. Porque isso rouba o teu tempo com Deus. A sua vida muda, mas não é você que muda, é gradativo e vai aos poucos, conforme você vai se entregando a Deus. E é ótimo, a minha vida é melhor do que nunca. Desde que eu nasci de novo, só foi bom, foi maravilhoso. Mas eu não quero um dia daqueles. Eu gosto de hoje. É demais. É sempre melhor. Nunca é pior. Porque é Deus. Então, gente, o que vocês acham? Vai pagar o preço. Não fique inventando aí que Deus está fazendo isso e aquilo. E você está frustrado. Se você está frustrado, não é Deus. Porque Deus te plenifica. Ele te satisfaz. É bárbaro. Não tem um dia que você não esteja satisfeito. E nem te põe no seu coração o desejo de separar e desistir. Ah, deixa pra lá, tá bom demais, não tem isso, tá bom? Mas, vamos ver aqui então, hoje eu quero falar mais uma vez, eu já trouxe esse ensino outro dia, mas eu quero me aprofundar um pouco mais, porque eu quero entrar novamente no tema da cura física, porque os cristãos são muito enfermos, doentes, e não sabem como, ai, se Deus quiser, ora para mim, e aquela coisa, ai, por favor, eu estou doente, eu estou com isso. E tem muitos que morrem, porque não conseguiu, né? Nem com a oração dos outros, nem com a própria, não soube como resolver. Mas a Bíblia mostra muito bem o que, que acontece e como nós temos que lidar. Então, abre a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Tá? Uma coisa que nós vamos ter que fazer é pôr para fora, deixar para lá a amargura. Sabe o que é amargura? Raiva. Aquela cara. Sabe assim, gente? Maria Madalena arrependida. Aquela cara com a tromba caída. Isso aí, ó, gente. Isso não é vida com Deus, não. Isso é vida das trevas. Está sempre se arrastando. A pessoa acorda, não tem ânimo para viver. Não é horrível isso. Isso é diabo, gente, pelo amor de Deus. O diabo quer matar uma pessoa quando ele faz isso. E tem cristão dessa maneira. A pessoa não tem ânimo, trevas, mente demoníaca. É, cristão é, pois é. Cristão tem, não. Então, se você começar a ouvir isso, é bom você andar atrás, põe fora. Amargura, amargura é um pecado. Raiva. Ai, que tristeza, porque é uma tristeza de raiva. É, sei lá, uma insatisfação. É, coração melindroso. Sabe assim? Nem me olhou ou me olhou demais. Ei, é difícil. Coração é uma coisa séria que precisa ser cuidada. É só Deus pode cuidar disso. Não tem remédio outro, é só Jesus. Mas ele cura. Gente, ele me aprumou. Você sabe que quando eu nasci de novo, um belo dia, o Espírito Santo falou assim para mim, Ana Maria, o seu coração é igual a um vulcão em chamas. Você tem que tomar conta disso. E eu entendi na hora o que ele quis dizer. Amargura, raiva, ninguém me ama. Aquela história, querer, sabe, assim, resolver o problema. E daí, hoje, eu sei amar quem não me ama. E já depois, logo a seguir, eu fui atrás e fui ser curada disso. Entende? Então, gente, é isso. Esse coração mata. É venenoso. Vamos ler lá. Vamos começar, então, em nome de Jesus. Todo mundo preparado?
Amém.
Amém, pessoal de casa. Beleza. Então, Tiago, capítulo 3, versículo 13. Olha só, nós vamos ler até o versículo 16. Vamos ver. Quem entre vós é sábio e inteligente? Você é muito inteligente. Então, mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Você é muito inteligente? Mostre com as suas obras que você é sábio, beleza? Quero ver. Mas a sabedoria do mundo não é a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria do mundo é demoníaca, maligna, perversa, malvada, não presta. É isso que ele está falando. Então veja o 14. Se pelo contrário, tendo em vosso coração inveja amargurada, outra palavrinha forte. Eu não sei por que Deus abençoa tanto você, viu, menina? E eu que estou aqui, ele não está me abençoando. Olha o que eu faço. Lá o coração, lá dentro, aquela bobeira, sem parar. Você sabe? Eu não sei por quê. Isso daí foi o que Satanás fez com Eva. Escuta, Deus, já que ele te ama tanto, por que ele não deixa você comer desse fruto para você conhecer o bem e o mal? Porque ele está escondendo coisa de você. Ele não te abençoou tanto assim, não. Pronto. O homem caiu com este pecado e lançou em todos nós, em todas as pessoas, a partir daí, todos que nascem, até hoje. Nasce com isso. Não sei por que eu não tenho, por quê. É isso aqui, ó, esse pecado, hein? Que não tem nada a ver. Coração, inveja amargurada, entendeu o que é isso? E sentimento faccioso, sabe o que é? Contenda, meus irmãos, contenda, rixa, briga, divisão. Dentro de casa, no trabalho, na igreja, aonde passa. É isso, é muito sério. Isso é uma raiz que está no coração humano. O que é o coração humano? É o nosso íntimo, o mais íntimo do nosso ser, que está entre a alma e o espírito, é grudado. Então, se eu não trouxer o que é do espírito, com meu coração que está aqui no meio, grudado, para a minha alma, eu vou ser trevas e demoníaca para sempre. Porque isso aqui é obra demoníaca. São demônios na vida da pessoa. Rixa, briga, contenda. Sempre é o outro que não presta. Sempre é o outro que pisa no meu calo. Sempre é o outro que me traz coisa, confusão na minha vida. Eu não. Mas Deus não está falando com outro, ele está falando com você. Está falando comigo. Ele falou para mim. Seu coração, Ana Maria, é um coração igual um vulcão em chamas. Mas ele me curou inteiramente. 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 Daqui a pouco, a semana que vem, eu vou fazer 47 anos de casada. É tempo, hein? Para os dias de hoje, hein? Mais ainda. Não destruiu nada. Ficava com rixa, com coisinha, magoada, com isso, com aquilo, acabou. Você tem que ver o que está no seu coração. Você está magoado com quem, com o quê? Por quê? Pai, Jesus vai te libertar, ó. Vai adorar, vai falar que ele te ama. Põe isso fora. Você que tem que lidar com isso na sua vida. Você tem que saber. Quando sai do seu coração um pensamento que você que pensou que nem foi o diabo, mas é óbvio que o coração é de trevas. Eu dou entrada para o diabo. Porque nem é de Deus isso. Eu tenho que cuidar. Por isso, agora, você não se percebe. Se você começar a orar, ficar na presença de Deus e orar em línguas, você vai se perceber muito bem. Eu só quero sentar perto dessa pessoa. Não, sai. Eu que sento aqui, por favor, sai pra lá. Quem mandou sentar no meu lugar? Pronto, já que lá. Ô, gente, pelo amor de... É pior que criança. coração doente, faccioso, que cria contenda, que está sempre com melindres, magoado, sabe assim, pisou no calo. É gente chata, viu? Pelo amor de Deus. Porque você não sabe se lida assim? Parece, sabe, uma porcelana que vai quebrar. Né? É para acabar com isso, gente, porque esse mundo aqui está acabando com todo mundo. Se nós não formos fortes, eles destroem a nossa vida. Agora é hora da gente ficar forte para pôr isso tudo fora, porque Deus cumpre o que Ele diz. No pior momento que esse mundo vai viver, nós vamos estar debaixo da cobertura de Deus. Nós vamos estar debaixo das asas do Senhor, nos protegendo. Por isso que você tem que mudar a sua vida. Não é ser orgulho. Eu estou bem. Ei, vamos parar. Eita. Você não sabe nem responder, porque se você estivesse andando na palavra de Deus, nem ia ser assim que você fala. Dá para perceber quando é arrogância que a pessoa usa um versículo para dizer que está bem. Amém. Mas vamos continuando. Então, sentimento faccioso, tá? Briguinha, raiva, contenda, sempre com a faca na mão, entendeu? Tá pronto para riscar o fósforo ali e tacar fogo na palha. É isso. Esse é o sentimento faccioso. É o que traz confusão entre as pessoas. Tá? Beleza. Depois, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Tá valendo? Tem que pôr o coração de molho no sangue de Jesus, hein? É, pra mudar esse tipo aí. Mas Deus não vai mudando você assim. Nem pense. Ai, Deus tira este menino. Não tira coisa nenhuma, não é assim? Eu não estou ensinando que jeito que é? Você já ouviu eu falar aqui que jeito que é? Hã? Sim. É, que bom, graças a Deus. Você vai ter que lidar com você, senão Deus não tira nada. Eu não quero ser isso. Eu repreendo esse espírito, eu não vou mais causar isso, confusão, isso e aquilo. Eu não quero nada disso de inveja. É mentira, sai daqui, diabo. Eu não aceito. Você tem que lidar com você. Aí o Espírito Santo entra. Porque é o livre-arbítrio. Não é assim não que você vai mudando de vida. Ai, Deus. Rezinha que não muda nunca a vida de ninguém. É aí que está o grande erro. Vocês estão me acompanhando? Dá para entender isso? Ai, Deus. Não, porque você não quer mexer no teu lixo? Muito menos Deus. Você é que vai ter que lidar com o teu lixo. Porque você nasceu com isso, e eu também. Então, eu que vou ter que renunciar a estas coisas que estão dentro de mim. E pôr fora, e falar com Deus, eu não quero ser isso. Eu não aceito falar isso, fazer isso, e etc. Me ajuda, aí sim, Espírito Santo, me ajuda. E vai confessando a palavra. Porque Deus me ama, eu amo essa pessoa. Porque você me ama, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu amo essa pessoa em Cristo Jesus. E eu não quero mais isso na minha vida. E acabou. Tá valendo? É o máximo. Você não vai sofrer mais. Você vai ter paz. Ninguém é peso para você. As pessoas são peso porque é desamor. Nossa, eu estou falando isso porque é uma coisa comum. É uma coisa comum, está aqui na Bíblia, por causa da parte carnal, que isso é carne. Então, tudo isso é demoníaco. 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, tá? Então, nós sabemos que confusão não vem de Deus, porque Deus é o Deus da ordem. Vocês viram as conferências do pastor Dave? Que era uma ordem impecável, já começava da entrada, com aquele serviço do café da manhã, de noite tinha o pessoal que tinha o seu alimento que eles vendiam lá, tudo era organizado e a parte também do momento da ministração, tudo na mais perfeita ordem, porque tudo aquilo estava debaixo de oração para o Espírito Santo comandar, senão não é assim que vai. A sua casa, o seu negócio, os seus relacionamentos, a sua família tem que estar debaixo disso. E depende somente de você. Não é do outro nem do outro. É de você que depende. Tá valendo? Seu trabalho, aonde você vai. Então, por isso que as pessoas são cegas, não conhecem a verdade, não ficam na presença de Deus, não se examinam e acham que tudo é os outros, que não presta, que não tá bom, que essa gente tem que tomar um jeito na vida, lalali, lalala. Nós vamos tirando lições de todas as situações que nós passamos para melhorar. Quanto mais rápido eu lidar com o meu problema, melhor tudo vai ficar. Eu não preciso nem ficar pensando que a pessoa morrer amanhã. Porque essa é uma tirada boa, né? Que nós humanos temos. Morra, que morra logo. É, então, vai ser a pior coisa que vai acontecer, porque não é para morrer desse jeito. Acha que vai ser um alívio, vai ficar uma coisa pior. Então, tá tudo errado. Vocês estão acompanhando? Então, o que o diabo faz com esse sentimento faccioso que ele diz aqui? Inveja amargurada. E o que ele quer? Ele quer entrar na sua vida, o diabo. Esta é uma maneira do diabo estar alojada na vida de uma pessoa e nada dá certo. Porque Deus não responde oração com um coração desse, tá bom? É bom você saber disso. Não. Enquanto você estiver tratando as pessoas de uma maneira ruim, Deus não ouve a sua oração. Você vai ter que acertar isso aí. E é bom acertar logo. Porque daí você fica livre, você fica abençoado e as coisas boas vão acontecendo. Porque é desta maneira aqui que o diabo está entrando, tá? Então, isso aqui nós vamos colocar na parte da cura física de doenças. As pessoas oram para receber cura física e não recebem, porque tem isso no coração. Não é triste? A gente não vê muitas curas no corpo de Cristo. A gente não vê muitos milagres, justamente por causa disso. Porque as pessoas não lidam com este coração, que está sempre atirando flecha. Porque isso vive numa condição do passado. Mas o passado é o diabo que quer mexer. Deus não mexe no passado, não existe para Deus. Tá valendo? Porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, porque aquela professora fez isso, porque aquele não sei quem fez isso, porque aquilo, só eu que fiquei penalizado. Agora pensa, gente, se você pegar uma bexiga e encher de ar e soltar, ela vai voar, não vai? Pro alto. Maravilha. Mas se você prender aqui, embaixo, amarrar aqui, vamos ver, no pé dessa, do púlpito aqui, ela fica presa. Isso aqui, ó. Sentimento faccioso e inveja amargurada é um peso que segura as bênçãos. Você não é abençoado. Vai num tanto, mas a tua vida é um rolo, é um lixo, vai. Não vai. Você está acompanhando? É, você tem que... Por isso que oração não é só Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E aí, hey, oração é você entrar na presença do rei e ser transformado no que ele é. Afinal, ele já te deu um espírito nascido de novo com a natureza dele. E você é sempre a mesma pessoa? Você levanta e deita e é a mesma pessoa, nem sabe o que está rolando na vida. Não pode? Não tem bênção não, porque está cheio de gente andando aí para a rua que nem é salvo, mas estão vivendo, estão comendo, pagando conta, trabalhando. Mas eles não são pessoas vivas para Deus. Você é porque você nasceu de novo. E você não pode viver igual a estas pessoas que não são salvas. Afinal, você tem Deus no seu espírito. A vida dele está no seu espírito. É para você ser transformado agora, de glória em glória, a sua mente, a sua alma. Você não pode deixar agora que esses problemas, que isso é um problema que está no seu coração, segurar a cura física. Porque às vezes vai até um ponto e não vai, não cura o resto. Porque está com rixa, está com ressentimento, está com raiva, está brigando, fica falando coisas que não deve para os outros. Fica na contenda, isso é uma contenda. Sabe disso? Eterna. Isso não vai, tá? Então é isso que acontece. Quem tem inveja, como ele diz aqui, amargurada e sentimento faccioso. Tá? Tem muitas pessoas mesmo que Jesus pode curar. Pessoa, tem gente que pensa isso. Ah, tá certo. Não, Jesus pode curar. Você acredita isso ou não? Sim. Mas você talvez acredite que não. É que ainda não é hora, sabe? Tem um processo, alguma coisa que ele está trabalhando em mim, é porque ele não me curou. Epa, aí tá errado. Porque é para curar na hora. Então esse pedaço tá errado. Acertou um pedaço, errou no outro. Então errou tudo. Não recebe a cura porque pensa errado. Que Deus não quer. Jesus não quer me curar. De vez em quando eu tenho essas coisas, isso aqui, mas é porque aí você inventa uma história. Que ele não quer, mas ele vai curar. Gente, não se engana. Não tem nada mais perverso no homem do que o próprio coração. Deus diz a Bíblia. Em Jeremias, ele fala isso. Nada mais corrupto que o próprio coração que se engana. Não, mas se eu não estou curada, peraí, eu estou me enrolando em algum pedaço aqui com alguém. Este é um problema sério. Tá, isso aí prende dinheiro e prende saúde. Essas duas coisas são assim, ó, bem mesmo presas pelo diabo. Se não prende num lado, prende do outro. Porque tem gente, por exemplo, que consegue até liberar o dinheiro, mas a cura não consegue. É isso aí. Tá valendo? Então, é o seu coração. Você tem que estar na presença de Deus. Só que na hora que ele vai mexer no lixo, é difícil, eu já passei por isso. E o pastor David fala disso no livro dele, pessoal que está em casa. Ele fala, quem ora muito em línguas, estuda a palavra, lê a Bíblia, fica na presença de Deus adorando, louvando, vai chegar num lugar onde o Espírito Santo vai mexer no ponto neurálgico da tua vida. Aonde está esta situação? Agora, quando isso acontece, ele fala de impasse. Isso é impasse. Eu já escuto aqui pessoa falar de impasse e nem sabe o que quer dizer. Eu não vou ficar pregando, né? Eu estou pregando agora. Quando alguém aqui vier com essa conversa, fica por isso. Porque não está ouvindo o que eu estou falando. Impasse, aí eu não estou aguentando, porque ele foi tocar, ele abriu aquele lugar que está podre. E aí eu sinto mal. Eu vou orar, eu passo mal, eu fico triste. Ai, parece que eu vou morrer. Não sei nem falar, gente. É a pior coisa que tem no mundo. Mas ele está mexendo nestas trevas, nessa raiz de demônios. Que você permitiu entrar lá dentro. Pelo sofrimento da vida. Mas você já nasceu de novo faz tempo, está na hora de deixar o Espírito Santo mexer e ficar quieto lá. Orando em línguas, se rolando no chão, que nem a pessoa chegou lá em casa, eu estava amarela, branca, os cabelos assim, e fui atender. Estava de bermuda, uma camiseta. Nossa, o que é isso que você tem? Só, não tem nada, estava orando. É. Você não vai ficar passando batom, se enfeitando e chorando e suando. 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 Que nem um camelo no deserto. Meu. Você está sendo esmagado. Porque o Espírito Santo está mexendo aonde é preciso mexer na tua vida. É isso que está escrito no livro do pastor David. Então ele disse, se você orar muito em línguas, muito, eu digo muito, 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 muito. Ele vai poder pôr a mão aí o Espírito Santo. Porque não tem quem ora muito em línguas que não fique livre do seu pecado. Está escrito lá no livro do pastor David. Ele cansou de falar isso aqui. Agora o povo quer pregar o que o pastor David pregava, mas não vive e não ensina esse pedaço, porque nunca passou por isso. Você vai ter que passar por esse pedaço. Deixar isso daí morrer dentro de você. Essa raiz vai ter que ser cortada da sua vida. Pode ter sido um problema que começou no ventre da tua mãe, ou muito pequeno, ou a qualquer hora, não interessa. Vai ter que tirar isso de dentro de você. Por isso que as pessoas vivem com condenação, complexo de inferioridade, são melindrosas, ninguém me ama, é sempre aquilo, aquela coisa, essa coisa horrível. Um fala demais, outro fala de menos, o outro chora, o outro nem ri, e assim vai. É tudo problema que está dentro do coração e não deixa Deus agir. Tá valendo? Se escondem as pessoas, nós nos escondemos atrás do que realmente nós somos. Só que quando você tem paz quando Jesus está realmente limpando a tua vida, já limpou boa parte, você está, porque isso tem que ser lidado constantemente para não voltar. Dá para ver, porque é luz. Todo mundo está vendo que a luz está acesa. É isso aí, dá para ver na vida da pessoa. Vocês estão acompanhando? Que isso que é paz? Então, tem que lidar com isso. Gente, esse ano vai acabar, vocês têm que enterrar esse troço, hein? Para sempre. Arrancar, vocês vão trabalhar com isso para ano 2026, porque não está melhorando os anos, vocês estão vendo? Você que tem que melhorar para você viver no melhor de Deus, que Ele prometeu. Aqui na Terra. O céu é o melhor, obviamente, mas Ele prometeu aqui para a Terra. É para começar agora, não é para você terminar mal, é para você terminar bem. Tá valendo? Tá, isso está escrito na Bíblia que é para terminar bem. Isso é invenção de um pregador, isso aí está escrito. Tá? Então, pensa só, para você não tolerar essas coisas na sua vida e nem doença, não é para tolerar doença. Porque a pessoa que anda enganado, ela se vira. Eu já trouxe isso outro dia, com qualquer coisa. Ah, gente, paguei as contas, tá bom também. Pra que também querer tanto? Ai, que ignorância. Tá valendo? Tá amargurado. Ai, eu tenho isso, tá bom. Ixi, não é assim que é andar com Deus. É vida em abundância. Mas não é pra você pegar um iate e ficar andando que nem ímpio. Vida em abundância dentro de você. Que nada te falta. Que você tem para dividir com os outros que sobra. Você nem tem como usar isso tudo. É isso aí que Deus quer. Você, porque você é uma bênção. Então pensa nisso. Agora, me aparece uma cobra, vai lá ficar debaixo da tua cama. Ela resolveu que ela mora lá. Você deixou a porta aberta, ela foi morar lá debaixo da tua cama. Você viu a cobra lá. O que, que você faz? Você vai tratar de mandar ela embora. Você vai querer uma cobra? Você vai dormir agora? A cobra está aí agora. Ela vai me picar, uma jararaca, meu. Você vai aceitar? Você vai fazer tudo para matar essa cobra e lançar longe. Agora você tolera doença na tua vida? Faça-me o favor, sendo que o veneno da amargura, desse sentimento faccioso, das raivas, das iras, das brigas, é um veneno mais mortífero para a tua vida do que o da cobra. Você não tem revelação disso, que isso mata mesmo. Você acaba, suga você. A cobra você ia mandar embora, porque você não vai deixar ela morar lá, né? Ficar andando atrás de você para te dar um bote. Você não. E você aguenta a doença. Ah, tá bom. Tá, vou no médico tomando remedinho. Não é remedinho. Não é emergência. É para você ficar curado. Tá valendo? Você tem que ficar na presença de Deus. Quando você fica na presença de Deus, seu coração vai ficando limpo. Até saúde física você vai tendo mais e mais. É por isso que não tem. Tem que ir no médico todo dia. Porque tá quase morrendo de noite em casa. Amanhã baixa no médico. Ah, é a hora que eu sair da igreja, eu vou pro médico direto. Vamos pro socorro. Gente, é o coração. Deus falou para mim, o seu coração é igual um vulcão em chamas, Ana Maria. Eu fui cuidar disso, faz mais de 40 anos isso. Tá ok? É isso aí que você tem que fazer. Tá? Então vamos ver agora 1 João 4:20. Então, gente, nada de viver em coisa do passado. Tá ok? Isso aí é coisa do passado, fica aí dentro. É veneno podre, coisa podre. Cai fora. Você não sabe o plano que Deus tem para você de glória? Para tirar você dessa condição, te pôr aqui na glória? Uma coisa que você nunca fez, nunca viu. Coisa linda, maravilhosa e Deus te abençoando. É isso mesmo que o diabo não quer. Porque aí você vai ser um canal de Deus para as pessoas, ele não quer. Ele quer que você viva nessa, enrolada, ora para mim, ora para mim. Tem uma hora que não dá certo, porque o veneno é muito grande. Então, 1 João 4, versículo 20, olha. Isso é importantíssimo, você tem que entender isso daqui. Ó, se alguém disser, versículo 20, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É lógico isso. É até uma coisa lógica. Mentira que ama a Deus, coisa nenhuma. Porque está com rixa com o outro. Ai, que vergonha. Ai, eu amo Jesus. Ai, eu amo. Ô, seu estúpido, seu não sei o quê. Bababá, bibibi. Não, e aqui dentro, odeio, detesto, não suporto, não quero olhar na cara, não quero que fique perto de mim. Não ama Deus, isso é sério ou não? Ah, isso é sério. Tá na hora de cair a ficha, hein, gente? Ano 2025 acabou. Tá nos últimos momentos do ano 2025. Vamos entrar no ano 2026? Diferente, diferente. O que você conquistou espiritualmente esse ano na tua vida? Não estou falando de dinheiro, que você comprou um carro, comprou uma casa, comprou um iate, comprou isso, não interessa. Isso aí o ímpio está comprando e fazendo. Eu quero saber da sua vida espiritual. O que você melhorou? O que você conquistou esse ano para você? Todos os anos, até que Jesus venha ou até que eu vá embora, que Deus me chame. Eu vou ter que falar isso todo fim de ano. Quem sabe? Você se desperta. Porque isso não é conta de Deus, isso é conta sua. Você tem que se enjoar da tua vida e querer a vida de Cristo Jesus. Eu não quero mais isso, estou vegetando, não acontece nada. É lógico que não acontece nada, você não paga o preço. Está com raiva, está com inveja. Não, só ele que é abençoado. Nossa, Deus só dá para ele, o que não dá para mim? Eu estou orando, não estou orando nada. Você não chegou lá ainda. Você foi até um pedaço. Agora tem que continuar. E você largou a mão porque você acha que tá bom esse pedaço. Então você vai ser isso até o fim. Você vai ser isso até o fim, até você partir para casa do pai. E não vai ser legal. Porque você não sabe o que é bom. Bom é andar com Deus. E você saber manejar, usar a autoridade que ele te deu. Não sobre pessoas, mas sobre esse mundo, as trevas, para elas saírem, porque você é luz. Mas você tem que estar bem com ele. Ele está dizendo aqui que eu não posso dizer que eu te amo se eu não amo Deus. Eu não te amo. Eu estou com raiva. Eu não amo Deus. Eu saí da minha oração, eu nem quero saber se essa pessoa é isso ou aquilo. Eu vou meter o ferro. Não pode. Não pode. Digam, não pode. Mais uma vez. Não pode. Entendeu, pessoal de casa? Não pode. Veja lá como você cuida e age com as pessoas. Como você trata as pessoas. Você vai ter que chegar nesse lugar em Deus para você ser abençoado. Que glória, hein? Tá valendo isso? Que ele faz. E ele vai te dando comando. Fala assim, você fala, pum, acontece. Ora assim, você ora, pum, acontece. Ele quer te dar. Ele só quer te dar coisas maravilhosas, boas, para a sua vida, para o bem-estar, para você poder servi-lo mais e mais, para você não ter falta de nada. Tá valendo? Agora, se eu faço isso aqui, eu dou uma bela entrada pro diabo. Porque ele está dizendo aqui, na verdade, que eu preciso reconhecer o que Jesus fez por mim na cruz para eu ser curada de todas as doenças. Estou falando de doença agora, cura. Porque eu não sou curado justamente porque eu não tenho revelação do que ele fez. Ele morreu com essa doença. Ele morreu com todas as doenças. Minhas, suas, do mundo inteiro. Então não é ele que não quer curar. Então, essa fala religiosa cortada. Problema seu que não está sabendo receber porque não está curando, buscando a cura do seu coração, tá? Isso não quer dizer que esse negócio de você amar as pessoas é o seguinte, aqui dentro você não vai ter ódio, você não vai ter inveja, você não vai ter raiva, você não vai ficar querendo pensar coisa. Isso não quer dizer que é para você ir lá e andar com essa gente e ainda aceitar as mentiras que eles vivem, das trevas, né? Isso não. Mas você tem que amar. Porque Jesus ama aquelas pessoas. Nós éramos iguais e Jesus nos amava lá naquela hora. Vocês estão lembrando disso? Tem que saber essas coisas. O preço que Jesus pagou, tá? Então, esse negócio de... Não é que Jesus não quer curar. Acontece que Satanás, ele vê uma porta aberta na nossa vida por causa desse coração que está em desavença com o outro, que tem raiva, que cria contenda, está sempre fazendo uma coisinha para não dar certo. Quando você está ungido, as pessoas gostam de ficar perto de você. Porque você não vai ficar retrucando, você é agradável, enfim, porque tem uma presença de Deus. Agora, quando está com essa divisão aí, é demônio, ninguém quer. Está valendo. Então nós precisamos cuidar disso para o de Satanás não bloquear as bênçãos. Pode ser cura, eu estou falando de cura, mas pode ser financeira, pode ser relacionamento também. Estão me acompanhando? O pessoal não gosta nem das pessoas dentro da igreja. Isso aí tá trágico, esse negócio. Veja o nível. O nível de coração dos cristãos. Porque não oram. Orar é entrar na presença de Deus. Eu não sento desse lado porque eu não gosto daquele. Eu não sento desse lado porque eu não gosto desse. Eu não sento aqui. Ei! E eu chego depois que todo mundo chegou para eu não falar boa tarde. Nossa! Tá preto o negócio. E quando acabar eu saio porque eu não quero ver. É o diabo isso, gente. É demônio. Ou não? É lógico. Não quero nem que fale boa tarde, porque daí vai alongar alguma conversa. Eu não quero. É doença. Isso é doença, um coração amargurado. Inveja amargurada, é isso aí. Satanás bloqueia as bênçãos. É a porta aberta para ele entrar na nossa vida, tá? Então veja aqui o versículo 20 que ele está dizendo, vamos ver mais uma vez. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Como é que você vai amar a Deus se você nem vê? Agora eu te vejo, eu não te amo. Epa, pensa nisso. Eu estou te vendo, eu não te amo. Eu te odeio, tô com uma raiva. Se eu pudesse. Olha isso. Ah, então vai orar imediatamente, você pôr isso fora. Se aconteceu alguma coisa que te ofendeu, é para... Tá, pum. Bateu, caiu, sai fora. Você não pode deixar isso criar ninho aí dentro de você. Tá valendo? Não é que é para você ter uma atitude falsa com as pessoas, porque ele falou aqui que é na verdade, lá em Tiago, que esta nossa atitude de sabedoria é na verdade, na palavra, de verdade. Se eu faço um bem para você, é porque realmente eu te amo. É isso aí, porque veio do meu espírito onde Deus habita. É o amor dele que saiu de mim, porque ele consertou minha alma, agora pode sair o amor dele. Então veja isso, é sério. Eu não amo quem eu vejo, eu estou com raiva, desejo mal, falo mal, faço mal, 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 mal. Mas eu amo a gente, olha a minha oração. Ai, que mentira! Tá valendo? Então não se engane. Tá bom? Vai pensar, não, eu não posso me enganar. Tenha vergonha na cara. Eu tenho que ter vergonha na cara. Pê, eu tô falando, Deus está me vendo que eu não amo coisa nenhuma. Eu tô aqui agora falando que eu tô amando. Isaías, vamos lá, capítulo 51. Então, Isaías 50, veja aqui o que ele está falando com relação a essa situação. 51, versículo 1. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça. Você quer justiça, né? Que essa situação não está boa, você quer justiça. Os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Ele está falando aqui, olhai, olhai. É para você olhar para Jesus. Lembra um ensino que eu trouxe que é para olhar para Jesus? É para você olhar para Jesus sabendo o que ele fez para você. Olhar quer dizer medita, pensa. O que foi que Jesus fez para você? Ele, Deus, a palavra, o verbo que sempre foi, se fez carne. E habitou no meio de nós um homem. E sofreu tudo o que nós sofremos, sem pecar. Ele tinha alma. Ele tinha alma, mas ele não tinha pecado. Mas ele sofreu humilhação. Ele sofreu mentiras, calúnias, apanhou, etc. Rejeição, tudo. Tudo. Valeu? Ele não teve doença, porque o Espírito dele era o próprio Espírito Santo. Ele nasceu com o Espírito Santo. Mas ele era uma forma humana que teve que aprender a ser homem. Quando você nasceu, você não teve que aprender a ser humano? É. Você teve que aprender a mamar, você teve que aprender a engatinhar, chorar, pedir, papá. E assim foi. E para a escola. Ele teve também. Tá ok? Então, o que que Jesus fez? Você tem que meditar. Olhar para Jesus é isso. Ele assumiu o meu papel para me livrar desta situação. Isso que é meditar, gente. Tá valendo? Não tem só o Espírito Santo para ensinar isso. Ele assumiu o que eu não posso fazer, essa desgraça que está na minha vida, para me dar a solução. Porque ele me ama, ele fez isso. Você vai meditando e falando. Vai falando. Todas as pessoas têm que ser aptas para pregar, mas nem todas vão pregar. Entendeu o que eu disse? Você prega para você. Eu prego para mim o dia inteiro. Meditando. Falo alto, estou pensando. Aquilo lá, vai, vai, aquilo me dá uma força. É isso mesmo. E acabou. É a força de Deus, tá? Então, ele te ama. Você tem que pensar. Ele me ama tanto que ele fez provisão para a minha vida. Para eu ter tudo, para não me faltar nada. Então, é isso que você tem que buscar. Você tem que olhar para Jesus. Para você se livrar das coisas que estão sufocando você. Ele sofreu tanta coisa, mas ele não perdeu a paz. E ele me deu essa paz. Porque ele falou, eu te dou a minha paz. Eu recebo a tua paz. Gente, isso que é orar. Você não sabe? Porque você não ora em línguas. Porque isso é o Espírito Santo que ensina. Como é que eu sei? Como é que eu entendo? Porque é o Espírito Santo. É orar em línguas. Vocês não estão orando em línguas, hein? Não estou julgando. Isso não é julgamento, pelo amor de Deus. Eu estou te ajudando. Começa com uma hora por dia. É, mas é lógico que a gente vai ficar pensando em tudo, em tudo, em tudo. Mas é bom, enquanto você está orando em línguas, pensar nos versículos. Em algum pensa, volta. Ele vai querer pensar em outra coisa, volta. Começa a meditar, começa... E vai, 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 vai. Você vai crescer muito espiritualmente. Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Vai tirar você de onde você está. Você está nesse lugar porque você quer. Essa que é a história. Porque você já tem a vitória no seu espírito, mas você não quer pegar de lá. Você tem que estar sozinho orando, fazendo isso. Ele está agindo na minha vida. Ele está agindo para o meu futuro. E eu vou saber o que, que ele vai fazer. Foi isso. Foi por isso que eu traduzi o livro. Ele que mandou. Eu nunca ia traduzir. Eu falei, ah, Deus, eu? Não podia ser essa pessoa, aquela outra. Eu falei um monte de nome para ele. Ele não falou nem... Eu falei, ele disse, eu estou falando para você traduzir. Se você precisar de ajuda, fala com a Raquel, que era professora do Berlitz de inglês. Fala com a Raquel. Eu fiquei um pouco insegura. Eu falei, dá para você vir no começo? Mas depois eu vi que eu com a Marta, nós tínhamos condição, porque ela não conhecia a mensagem, nós conhecíamos. Porque para você traduzir um livro técnico, tem que ser o técnico que entende daquilo para traduzir. Senão, não consegue. Então, a palavra do pastor David é toda espiritual. Não dá para traduzir quem não está entronhado na mensagem. Então, é isso aí. Você vai orando em línguas, Deus vai mandar você fazer uma coisa que você nunca fez. Ele que vai te dar sabedoria e te capacitar. Então, é isso aí, tá? Então, se tem desavença, vai ter que se livrar disso aqui. Olha para Jesus. Você não pode ignorar as coisas que você faz. Escuta bem eu falando isso. Você não pode ignorar. Ignora porque quer, porque você sabe muito bem. Porque dá um sinalzinho, bim, bim, ou não. Sempre dá um sinalzinho lá dentro. Porque você tem o Espírito Santo aí dentro de você. Todas as pessoas que nasceram de novo têm aí o Espírito Santo e foram cheias do Espírito Santo, tá? E quem, se você não agir nessas situações da sua vida, sem ignorar isso, tomar um posicionamento, você com Deus, isso é, eu tenho isso, eu não quero mais, vai orando. Tudo mais, para você ficar liberto, você dá a chance para o diabo entrar na tua vida e é a confusão que ele faz na tua vida. Está confusão por causa disso. Porque você está ignorando coisas que você tem que tomar conta. Você tem que mudar. Por isso que está a confusão. Um dia vai, outro dia não vai. Um dia vai, um dia piora, cai em barapá. Outro dia parece que é mais... É isso aí. Andar com Deus é uma vida estável. O ataque do diabo é todo dia. Mas você tem o poder de Deus para vencer. Dessa condição não tem. Porque como que você vai atacar o seu adversário se você abriu a porta para ele ficar lá agindo na tua vida? Tá? Você entende isso? Tem essa área que ele está lá. Então não dá. Então agora nós vamos ver Mateus 18, versículo. Esse aqui nós trouxemos, eu trouxe outro dia, mas isso aqui. Vamos mais um pouco nessa parábola aqui, porque ela nos ensina demais. Jesus nos ensina aqui muito nessa parábola. 18, versículo 1, Mateus. Ele diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso é bem complicado. E ele está mostrando aqui que esse é um coração muito errado. Desses daqui que vieram. Quem é, porventura, o maior? Tá? As contendas e desavenças vêm disso daí, desse coração. Competição. Por que não eu? Por que só aquele? Por que isso? É daí que vem. É terrível. Então, Jesus já está mostrando que esse coração aqui, a motivação dele é errado, de se comparar para querer ser melhor. Eu quero fazer melhor. Você vai ver que eu faço muito bem. Não é por aí, meu bem. Tudo que você faz é para o Senhor, não é para ter glória de pessoa alguma. Tá? Tudo que a gente faz é para o Senhor. E a gente tem que fazer na verdade. Que a Bíblia, nós temos que estar em concordância, tá? Então, isso aqui é o próprio, a contenda, na verdade, é amor próprio, sabe? Porque eu quero me exaltar, porque é um amor próprio tão grande que a contenda vem daí. Porque eu que sou melhor. O que você está fazendo isso para mim? Não gosto disso, não gosto, entende? É pecado. Por isso que ele está ensinando isso aqui. Tem tudo a ver com esse coração de contenda. Então é isso que abre a porta para o diabo entrar com as obras malignas dele dentro das nossas vidas. Por causa do amor próprio, eu sou melhor. Eu não te aceito. Você, por que você? Sabe essas coisas, gente? Isso aí é contenda, amor próprio. Isso abre porta para o diabo e ele entra na vida, bloqueia a pessoa, não vem bênçãos. E se precisar de cura física, não é curado. Não tem como ser curado. Então vamos ver agora aqui. Depois, então, no versículo 3, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha, para com esse negócio de contenda, né? Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quer dizer, um coração ingênuo, digamos, um coração que se humilha, que aceita, que precisa de Deus. Você tem que se convencer que você precisa de Deus, para você não ser quem você é. Porque a nossa identidade antiga do homem velho acabou, nós temos, eu já trouxe isso. A identidade de Cristo Jesus, a mente de Cristo, está no nosso espírito. A nossa identidade agora é Cristo Jesus. Nós temos que viver esta identidade. Não a identidade antiga de um homem velho, corrupto, com o coração de contendas e tudo mais. Então, é isso que ele quer dizer, esse coração de criança. Não é para ter soberba, eu preciso de Deus, você tem que se convencer. Por isso que o Espírito Santo é que convence você de que você precisa de Deus, orando em línguas. E muito. Por que as pessoas oraram até um ponto? Porque naquele ponto ia acontecer o momento que Deus ia começar a lidar com as trevas. Dói, é terrível, dá mal-estar, Ai, a pessoa fica muito chata, ela não se aguenta, ela começa a dar patada nos outros, ela não tá bem, nada tá bom, eu não gosto dessas cadeiras vermelhas da igreja, não é, você não gosta de você, você tá mal, você tá péssimo, você começa a pôr culpa em tudo e em todos. Se perseverar, vai ficar livre. Se não, vai embora, porque não quer que Deus mexa naquele lugar. Então, coração de criança é aceitar. Eu não estou aguentando, mas eu preciso melhorar. Porque ao mesmo tempo que Deus está mexendo, Ele dá um refrigério. É porque a pessoa não experimentou isso. Porque senão, a gente não aguentaria. Como é que você vai lá tratar canal de um dente sem uma anestesia? Você é doido? Ou abrir a tua barriga sem anestesia? Você é doido? Você morre de dor. Não dá. Então, o Espírito Santo dá um refrigério para nós enquanto Ele está nos libertando, nos ajudando na libertação. Ele dá, é maravilhoso, senão a gente não aguenta, tá? Então, aí ele diz no 5, e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então, Jesus está mostrando aqui o coração dos discípulos que andavam com Ele. Gente, somos nós. Nós começamos assim, nós temos que endireitar, tudo torto estava. Todos os cristãos começam com um coração assim. E tem que endireitar diante de Deus, orando em línguas e muito. Passa horas lá. Então Jesus está mostrando quem eram os discípulos dele, o coração deles aqui. Agora, veja aqui, agora vamos ver os 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, ofensas. Mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Então, isso aqui é um modo que ele vai mostrar agora no 8. Portanto, se a sua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora. Depois ele fala dos olhos, também lança fora. Ele está mostrando tudo isso aqui, mas é um modo ilustrativo. Porque Deus não quer que você vá amputar membro algum seu absolutamente, mas é para você entender que algo espiritual é tão poderoso que nós devemos dar mais importância para o que é no nosso espírito do que para o nosso corpo físico. Porque se você for amputado uma perna ou um braço, vale menos do que a conduta correta do seu coração. É só ilustrativo, não que ele esteja querendo isso, ok? Para mostrar que o que vale é essa mudança de caráter nossa, para a gente se equivaler, ficar equivalentes a ele, tá? Então, dar importância às coisas espirituais. É isso a ilustração, do que o nosso corpo, tá? Então, não é para nós aceitarmos qualquer sentimento faccioso ou inveja amargurada. Isso é sério. É um veneno para todas as pessoas. Porque a pessoa não ama quando ela está com isso. Não ama nem Deus e nem as pessoas. Está sempre na dela. Ela quer fisgar bênção de Deus. Ou ela quer fisgar qualquer coisa que alguém que tenha unção, até que consiga. Quando aquela pessoa não vai além do que ela quer, ou já extraiu o que pôde da pessoa que tem unção, vai embora, larga a mão. É isso aí que acontece. Então, isso é um coração amargurado, com inveja, que é isso que Jesus está falando, para dar prioridade para os relacionamentos. Nós temos que dar prioridade para os relacionamentos. Você é uma pessoa muito importante para Deus. Nós somos importantes para Deus. Não é para deletar as pessoas. Nós temos que saber conviver com as pessoas. Por isso que nós temos que amar as pessoas. É sério isso tudo que ele está falando aqui. Aí no 10. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus vem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que extraviou? E se porventura a encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Então, o que, que Deus quer? Não é para a gente deletar as pessoas, ignorar. Não é. Você pode não estar, a pessoa pode estar com a atitude errada, mas você tem que saber falar com aquela pessoa. Dá uma resposta bíblica que você vive. É isso aí. Por isso que você tem que ter vida espiritual, senão você não sabe fazer isso. Porque através disso, Deus está até te usando para salvar outra pessoa. Então, é para aprender a viver em união, em junção. Agora, o 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti. Eu já falei isso outro dia. E ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então eu já falei isso aqui, que a contenda é muito séria, de ficar grupinhos contra os outros, falando um dos outros. Você tem uma coisa contra mim, é melhor você vir falar comigo. Porque uma vez uma pessoa estava com muita raiva de mim, eu fui para os Estados Unidos, e eu só, aquela história, que eu só pude ir no voo da manhã, não fui na noite, eu não sabia se ia ou não, então eu não tinha cancelado o culto que eu fazia nas casas. Mas aí eu consegui ir de manhã, então foi cancelado. Naquela semana eu não vim fazer o culto. E quando essa pessoa ficou sabendo que ela foi, não tinha. Ah, mas é que ela foi para os Estados Unidos. Ela ficou furiosa, olha, ele me ligou depois. Eu preciso falar com você, então vem. Foi na minha casa. Falou assim, olha, eu estou furiosa porque você não é verdadeira. Eu pensei que você fosse, mas você não é. Fiquei olhando. Porque você foi para os Estados Unidos e nem avisou. E não é, isso não é atitude de uma pastora, de um pastor, sabe, nem dá satisfação para as ovelhas, início e aquilo, mas falou tanta coisa e da. Quando ela parou de falar, eu falei, agora posso falar então? Então aconteceu isso, era uma dificuldade com a passagem, com o Fernando, aquilo tudo que aconteceu, bababá. Foi por isso que eu não avisei, mas eu fui, mas eu venci o mal que estava me impedindo. E aí ela chorou e pediu perdão. Então resolveu o caso. É melhor do que você agora pegar todas as pessoas da cidade e ficar metendo pau, sem saber o que está acontecendo. Então, seja o que for, eu acho que é muito melhor abrir o jogo. Ninguém vai ficar ofendido. Eu, pelo menos, se quiser vir falar comigo, ótimo, vamos conversar. Assim a gente vê quem é quem, aonde está o quê em cada um. Então, esse é o certo, tá, gente? Para não destruir a vida das pessoas. É isso que Jesus está falando. Depois no 18, então a gente já viu isso aqui, em verdade no 19. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então ele está enfatizando novamente a união, gente. A igreja tem que estar unida, não dividida. Tá? Porque esta união aqui chama-se uma unção corporativa, entende disso? Uma unção corporativa é uma unção diferente da unção que uma pessoa tenha, vamos dizer, do ministro, ele tem uma unção, você tem uma unção, cada um tem a unção. Uma pessoa com a sua unção sozinha é uma coisa, mas uma unção corporativa faz milagres. Então, se nós estivermos com o mesmo coração, com a mesma união, os milagres acontecem, tá? Isso é importante. Então, pensa nisso também, além de tudo. Na igreja tem que haver essa união, essa concordância que ele está falando aqui, tá? E porque se nós tivermos com essa união, nós podemos amarrar o diabo, tem poder. E ele vai embora, a gente vê quanto testemunho que acontece aqui. Vamos orar para fulano, pá, acontece na hora. É isso aí, a união corporativa é uma unção poderosíssima. Então, quando você tem algum problema, por isso que ele diz dois ou três, e precisa, dois ou três juntos, é uma unção corporativa, muito poderosa. E se ele diz aqui, se ligar no céu, na terra será ligado no céu, ou vice-versa, é preciso, então, ficar livre da amargura, da inveja amargurada e do sentimento faccioso. Para isso acontecer, senão não está ligado nada. Nem liga e nem desliga. Fica falando o que nem o religioso. Sai diabo, sai diabo, sai diabo. E não acontece nada. Tá? Tá cheio de gente que fica falando sai diabo e não acontece. É por isso. O coração não tá bom. O diabo não ou. O diabo tá lá. Ele não pode sair. Porque não é a unção do Espírito Santo. Agora o 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes sete. Ele está falando aqui de 490 vezes, quer dizer um número infinito isso daí. Ilimitado. Você vai perdoar ilimitadamente. Você sente no seu coração quando você perdoou. Você sabe que você está em paz, que você olha com a pessoa, você não fica querendo esguelar e nem blá blá blá, 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 blá. Você trata normal, como se nunca tivesse feito nada, porque você perdoou. Então é ilimitado, precisa de novo de perdão, perdoa de novo. E assim vai, e assim vai, e assim vai. E você é feliz, você tem paz, você tem resposta das suas orações, você pode amarrar o diabo, porque você tem autoridade, e assim vai. E as suas orações são ouvidas. Então o coração não pode estar com inveja amargurada. Exaltação própria, eu próprio. Essas coisas. Agora vamos ver aqui então a parábola. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Bom, gente, nas contas que esse povo fica fazendo hoje por aí, seria mais ou menos, sei lá, 20, 40 bilhões de dólares. Porque esses talentos, naquela época, eram em ouro. É muito dinheiro. Era uma quantia exagerada, essa dívida. Então, diz aqui no 24, e passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Meu Deus, perdoou essa quantidade, bilhões. Deus está mostrando para nós o que é o perdão, seja em que área for. O que é o perdão? Porque quando eu não perdoo, eu estou prendendo aquela pessoa. Eu é que estou causando mal para ela. É incrível isso. Bom, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Mais ou menos hoje, fazendo as contas, porque aqui denário era uma condição muito mais... Não, não tem comparação com esses talentos aqui. Esses denários era uma quantia muito inferior, que seria o quê? Uns 12... Sei lá, uns 12 mil dólares, vamos dizer. É muito pouco. Com relação aos bilhões. Ele não quis perdoar o cara que prestava serviço para ele. Que devia. Paga-me, ele falou, paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e eu te pagarei." Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristecendo-se muito, E foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, que é aos tormentos, até que lhe pagasse toda a dívida. Aos tormentos é simplesmente a Satanás, porque Satanás é o atormentador. É ele que atormenta. Então, quando eu não perdoo uma pessoa, eu vou ficar atormentada. Porque eu abri porta para o diabo me atormentar. Está valendo? Essa é a prisão da falta de perdão. A pessoa vive atormentada, ela não está bem. Está valendo isso? É sério. Por isso que é mortífero esse negócio. Não tem comparação. Então, vem cá. Mas espera aí. Ele também, o senhor, foi meio severo com esse aí dos bilhões. Porque ele disse que era para vender a mulher, o filho e ele como escravo para pagar a dívida. Não. Isso aí ele não foi exagerado, coisa nenhuma. Porque quem deve tem que pagar a dívida. Você deve? Você tem dívida? Faça favor de pagar. É para pagar. Quem falou que não é para pagar? Quem não paga a sua dívida está numa situação aonde os tormentos vêm. Tá valendo? É sério isso, não é não? Então, Jesus está mostrando aqui que não é para ficar devendo nada para ninguém. Isso não quer dizer, porque tem gente que já pega o religioso, não pode pegar dinheiro emprestado do banco. Ué, mas para comprar a tua casa, como você vai fazer? O carro? Fazer emprestações? Não é pecado isso. Seria ótimo se você pudesse fazer já com todo o seu dinheiro, mas se você precisar de um empréstimo para um investimento que você vai fazer, numa casa, num carro, um negócio seu, não é pecado isso. Porque você está pagando mensalmente uma dívida que você arcou com uma pessoa, com um banco, sei lá. Mas tem que pagar. Não tem nada que dever. É crime isso. Diante de Deus. Está valendo? Tem que fazer certo as coisas. Você tem que andar direito para o diabo não acabar com a tua vida. Limpa a tua vida no sangue de Jesus, na palavra de Deus. Não faça falcatruas, porque você vai pagar até o fim. O diabo não te dá sossego. É tormento sem parar na vida. É terrível. Tá? Então, quando Jesus fala aqui, desses que Pedro fala esse negócio aqui, que tem que perdoar, ele achou, puxa vida, mas é difícil então te perdoar. Então, por isso que Jesus dá essa parábola. Por que que é difícil? Porque ele queria dizer, tem gente que é difícil de andar, né, Jesus, junto. Então Jesus falou, é para perdoar ilimitadas vezes. Porque tem gente que é difícil, mas você tem que conviver com ela. Então você perdoa 490 vezes por dia, quer dizer, ilimitadas vezes. Está valendo isso? E perdoa quem fez o mal para você. Isso aqui que Jesus está falando, que isso é muito importante. Muito importante. Porque se esse que devia nada para ele, ele foi atrás, ele queria se livrar de alguma coisa e ter algum dinheiro para ele. Porque ele vivia de pegar dinheiro do patrão, o outro. Né? Ele falou, agora eu não vou ter nada. Eu fui perdoado, eu pego desse, eu vivo com isso. Olha a lógica do mundo. É sempre corrupção, tá valendo? É isso que Deus não quer. Então, para a gente poder andar nesse perdão, nós temos que crer mesmo que Jesus nos perdoou. Perdoou da nossa dívida. Você sabia que você tinha uma dívida de vida? Nós tínhamos, porque nós fomos vendidos para Satanás. Nunca nós íamos sair do inferno. Nós nascemos nesse mundo para ir para o inferno. Então, nós temos que entender isso. Por isso que você não pode, em hipótese alguma, aceitar no seu coração o pensamento de que Deus não quer te curar da doença. Porque ele pagou o preço pela sua vida, que tinha uma dívida que tinha que ser paga. Não podia ficar sem pagamento. Deus não podia simplesmente dizer, bom, sabe, eu amo todas as pessoas e eu vou perdoar os pecados. Vou perdoar os pecados de todos, melhor coisa que eu faço, vou perdoar. E pronto, fica tudo resolvido. Não, tinha que pagar o preço da dívida. Não era questão de Deus perdoar só. Tinha que pagar o preço da dívida. Isso que você tem que meditar. Jesus teve que pagar o preço que você devia, que eu devia. Por isso que ele morreu na cruz e derramou o sangue. Ele teve que pagar com a morte. Foi o próprio Satanás que matou ele. Na cruz. Ele permitiu. Mas ele foi com o sangue dele, com o Espírito Santo, enquanto estava enterrado, lá no inferno, e pegou a chave do inferno, pisou na cabeça de Satanás e saiu com a vitória e nos resgatou de lá. Quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, está salvo do inferno. Entende? Se você não entender, não aceitar, não meditar, não tiver a revelação de que ele teve que pagar a dívida da sua vida para Satanás, você não vai crer que ele quer te curar. Ou que ele quer prover para você o que você precisa. Te dá o que você precisa. É porque você não crê. Você acha que... Não, ele pode. Você está na religião. Ele pode. Mas você não medita. Você não tem a revelação do preço que ele pagou. Você tem que estudar isso. Para isso estar dentro de você e de aquela convicção. Você foi convencido pela verdade do que Deus é. E você vai para cima do diabo. Pode largar que você é meu. Eu não aceito enfermidade. Você vai sair do meu corpo agora. E fica orando em línguas. Confessando a palavra. Orando em línguas. Eu sou curado até aqui. A manifestação acontecer no seu corpo da cura, tá valendo? Ou seja para outra área, mas a cura é importante, tá? Então, se eu tô com essas invejas, essas coisas aí, o Satanás segura a cura, ele segura. Porque ele é a doença. É ele que pôs. Então, ele fica atormentando diariamente com a tal da doença. Fica direto com aquele negócio. Então, você tem que buscar entrar na presença de Deus, tem que ter revelação, isso é oração. Você tem que ter revelação. Você tem que estudar e falar, e você vai falando, vai ouvindo esses ensinos, vai lendo, vai estudando um versículo aqui, outro ali, é assim, vai se posicionando, vai orando em línguas, e é aí que você vai tendo a tua mente transformada. E a palavra de Deus, então, enraizada, que o Espírito Santo coloca no seu espírito. Aí não tem como você ir para trás, de jeito nenhum. Não tem. Porque criou raiz a verdade na sua vida. E a mentira cada dia sendo cortada da sua vida, da sua mente, tá? Agora, atenção. Eu, 100% eu creio que todas as nossas escolhas que nós fazemos na nossa vida trazem consequências para nós. Depende da escolha. Então, se você é inteligente, se é esperto, escolhe o que é certo para mudar radicalmente a sua vida. Porque vai mudar mesmo. Vamos ver 1 Pedro capítulo 5, nós estamos terminando. Glória a Deus, Jesus te ama, ele já te perdoou, o que você quer? Ele já te perdoou a tua dívida, ele pagou. Por que você está carregando isso? Ele quer te curar, ele quer te abençoar, te favorecer, te dar tudo. Você está com a mente errada, falta meditação aí. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Sabia? Que o diabo não pode devorar o mundo inteiro, todo mundo. Senão ele já, pá, sair agora, acabando com todo mundo. Ele não pode. É isso aí, mas se ele pudesse, ele matava todo mundo hoje, agora mesmo. É porque nós todos erramos, mas nós temos um privilégio, uma condição melhor, né? Sendo que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele não pode matar todo mundo. Você é uma pessoa que nasceu de novo. Agora, você tem que cuidar do seu coração para ele não matar você. Porque se você der brecha para ele, chance para ele, é o que ele quer. Mesmo você tendo nascido de novo, mesmo você tendo a sua vida salva, ele pode tacar um negócio aí na tua vida e te matar. Mas depende de como você se posiciona com a palavra de Deus. Se você colaborar com ele, ele acaba com a tua vida. É você o responsável, a responsável pela própria vida. Você está levando a vida que você está escolhendo. Você é responsável pela sua vida. Ah, Deus que sabe. Não, não vem com essa religião, com essa mentira aqui, não. Não tem nada disso. Se você colaborar com ele, ele te mata. Como? Uai, eu estou com inveja amargurada. Eu tenho sentimento faccioso. Contenda, raivinha, briguinha, estou sempre criando caso. Estou sempre na pior. O diabo entrou. Ele está deitando e rolando. As pessoas pensam que porque elas arrumam um emprego, começam a trabalhar, que está tudo bem. Não, está tudo bem quando o teu coração estiver limpo diante de Deus. Aí Deus te guarda e você usa autoridade sobre o mal. E é óbvio que você vai estar bem na vida. Porque, então o ímpio está bem? Está nada, o diabo acaba com eles no minuto, não é mesmo? Não tem nada a ver, tá? Então o diabo não pode fazer mal algum na sua vida sem o seu consentimento, porque não é Deus que manda mal para você. Não, Deus permitiu, ah, faz favor. Deus permitiu o ladrão vir com aquele revólver na tua cara, te roubar, dar uns tiros pro lado. Não, para com isso. Deus não permitiu isso. Jamais. Vocês estão acompanhando? Depende do que você permite ele fazer com você. É o seu coração. Você está sempre de mal, rusga com os outros. Está sempre, um não dá certo, outro não dá certo. Está na hora de você mudar seu coração. Vai só melhorar, porque aí você não está colaborando com o diabo. Hein? Que silêncio. Parece igreja católica aqui dentro, gente. Que não pode falar, tá? Aí a pessoa, ai, mas eu não sei por que eu estou com essa doença. Não sabe? Uai, se não foi você que pôs a mão no fogo e queimou toda a sua mão, e veio uma doença que a tua mão não abre, não fecha, está acontecendo. O que você fez na vida? Você abriu um espaço para o diabo entrar. Eu não estou condenando ninguém, mas você tem que tomar consciência disso. O religioso odeia falar isso, porque o religioso não aceita a cura divina. Porque hoje não cura mais. Isso foi lá no começo da igreja. Nem existe. O religioso é isso. Está cheio de gente pregando isso. Vai orar em língua, você vai ver que a tua cabeça muda. Você nunca mais vai ser essa pessoa. Tá? Então, quem não anda em contenda, vai começar a andar no amor, na união com as pessoas. Vai sentir prazer de estar com as pessoas. Gosta de estar com as pessoas. Né? Olha, eu vou falar uma coisa. Quem não tem educação, porque não foi ensinado desde criança, ou porque é ofendido, é magoado, é porque a pessoa que está com raiva, ela sempre dá umas... Sai um fogo, né? Umas coisas. Porque tem gente que é fino, educado. Mas é mentira, porque também se pisar no calo, vai mostrar todas as espadas que tem. Então, quem não tem educação, tem que ter o amor de Deus, cobre isso aí que não tem. Quem tem o amor de Deus, não precisa nem ter instrução, porque sabe respeitar as pessoas. Tá, gente? Anda nisso. Inveja, amargurado, sentimento faccioso, atrai toda obra maligna de Satanás. Então, para encerrar, Gálatas 5, vamos lá. Gálatas 5. Está valendo, gente? Não, eu posso trazer mais vezes, né? Isso aqui é importante. Quanto mais. Tipo, eu não posso. E vai orando em línguas. Vai orando em línguas, porque você não ora em línguas. Não é 3 minutos, não. Você tem que se envolver com o Espírito Santo e a palavra de Deus. Então veja o versículo 6 aqui, ó, de Gálatas 5. Só esse comecinho. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé atua pelo amor. Quando você entender que Deus te ama tanto, 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 a fé estará agindo na tua vida. Você tem que entender que Deus te ama. Porque o mundo ninguém ama, gente. É um amor carnal horrível. Ai, meu pai fez isso, minha tia fez aquilo, meu avô fez isso, aquela pessoa, aquele outro. Isso aí não é padrão, gente. Padrão é Cristo Jesus. É esse o padrão. Agora Jesus falou, agora, daqui por diante, Deus é o teu pai. Você tem que andar na figura desse Deus que é o teu pai, que te ama. Ele elaborou esse plano para nós de salvação. Então, quando você estiver andando nesse amor, entendendo esse amor, a fé vai fluir do seu coração. Porque você sabe que Deus está agindo. E você está orando o que é a verdade bíblica. Você só ora o que é bíblico. É o máximo. Está valendo? Então, pelo que ele está dizendo aqui, o amor, ele faz parte da fé, né? É carne e osso. Você não vai ficar andando com o osso exposto aí pra rua. Tá? Anda junto. Não adianta, gente. Tem que estar. Agora, pessoa que tem um dom que Deus deu, bababá, ora. Mas a vida pessoal talvez não esteja ligada nisso. Quando sai do altar, a unção levanta, igual antigamente. Acabou. Pessoa tá na pior. E o mal vai acontecer para aquela pessoa cai. É terrível. Tem que trabalhar bem com o coração. É isso que importa. O coração é que tem que estar muito bom. Tá? Então, se nós, comparando isso daqui, a nossa vida, também com a parábola que Jesus deu, né? Desse servo que foi perdoado naqueles bilhões. Gente, não se compara o preço que Jesus pagou por nós. Não tem dívida que se compare ao que o próprio Senhor Jesus Cristo pagou. Você tem que meditar nisso para você crer que Ele te ama e que Ele está com você. Para você mudar você. Você não pode mais ser essa pessoa. Tem que mudar toda a deformidade que está na tua alma. Que a tua alma é o quê? É a sua mente, o seu intelecto, sua razão. É a sua vontade própria e as suas emoções, seus sentimentos. Isso aí é que está deformado. Não tem a imagem de Cristo Jesus aí. E isso afeta o seu físico, porque é isso que comanda o seu físico. A hora que o seu espírito estiver na frente de você, a sua alma atrás... E o seu físico, o último da fila, você está andando bem com Deus. Então só depende de você. Jesus te ama. Ele te ama mesmo. E Ele quer te dar uma vida de glória, de luz. Onde as pessoas vão falar, mas é isso que eu quero. Então vem, é como Jesus. Não é você ralar e não ver o retorno. Tá sempre cansado e não vê o retorno, é isso, tá? Então tem que tirar o que está destruindo a sua vida. Porque não adianta você ir aparar a grama lá no jardim, tá cheio de tiririca. Passa a máquina em cima da tiririca, passa 3 dias e choveu, o que cresce é a tiririca, porque a grama nem cresceu. Enquanto você não arrancar a raiz da tiririca, a grama não vai para frente, porque ela fica lá mais viçosa do que... É isso aí! A mágoa, o rancor, essas coisas, inveja que está lá dentro, é maior do que o amor de Deus que está no seu espírito. E é isso que leva, que guia você na tua vida. Você tem medo de tudo, você se afasta de tudo, você não se achega a ninguém. Por quê? É o pecado que está no coração. Você tem que ficar livre disso. As pessoas são reservadas. Reservada, é cheia de mágoa, de ódio, de rancor. Não quer se expor para ninguém ver, para não ser mais machucada, para não ser mais ofendida. É só fechar essa porta, arrancar esse diabo daí. Começar a amar. Começar a amar, você não vai ter medo de enfrentar ninguém. Porque Jesus te ama mais do que qualquer pessoa, e daí? O que o outro não ama falar mal, deixa falar, a gente abençoa. Então, o que, que acontece quando o coração não está limpo? Então, vamos orar, você está com esse mal? Vamos orar todo mundo aqui, vamos orar para essa pessoa, tá hora, tá uma pessoa, ai, estou me sentindo tão bem, estou passando bem e tal. Mas virou a esquina, ai, voltou, estou com tudo aquilo de novo. Então, vem cá, peraí. Quem que você tem que perdoar na sua vida? Quem? A pessoa vai se desmontar. Realmente aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Então vamos fazer uma oração para você perdoar isso aí. Enquanto você não perdoar isso, você não vai ficar curado. Enquanto você não perdoar, também a sua vida financeira não resolve. Está tudo ligado. O que você precisar? Fica doente. Vocês estão acompanhando? Não, mas já foi tão boa a unção, eu recebi, eu fiquei bem. Ó, vocês que estão em casa, que já receberam unção, olha, mas eu senti. Mas quem que você tem que perdoar? Você está me ouvindo? Vai junto do Senhor orar em línguas, perdoar essa pessoa, renunciar a essa mágoa, a esse ódio, a esse passado. É porque você está vivendo no passado. Larga a mão do passado, é por isso que você não recebe a cura completa. Não deixa o diabo destruir a tua vida, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Tira essa raiz da sua vida. E ame as pessoas e ame Deus. Porque se eu não amo nem que eu vejo, como é que eu estou amando a Deus quando vejo? Então está uma mentira aí e não recebe resposta da oração, tá? Então o Senhor daquele devedor mandou ele para o tormento eterno, que é Satanás. E é assim mesmo que você segura a mão de Deus para não te abençoar. Porque você está sempre com aquele negócio. Não, mas eu estou orando. O que, que você está orando? Você não está entrando na presença de Deus. Você não está deixando Ele lidar com você. Kambarele keshobari ahandara koshara. Kiatromokoshi karambale kataravokoshara. Vai orando. Ah, mas eu não oro igual a você, mas nem eu igual a você. Isso é individual, oração em línguas. Você ora do jeito que você ora, do jeito que você recebeu. Quanto mais você orar, pode mudar, vai variando. Isso aí, você não manda no Espírito Santo. Abre a sua boca e vai orando em línguas. Isso é coisa de religioso. E o diabo quer te parar com esses questionamentos. Quem tem fé não está com questionamento. Eu nunca fiquei questionando se eu fazia barabala, barabá, cachê, bare, bare, bare. Eu nem estou ligando se é bare, bare, bá, se é cambare, queixe, eu nem estou ligando, eu creio, eu oro. Você crê no quê? Você não crê em nada? Então você precisa muito da oração em línguas para começar a crer, tá? Nós não somos perfeitos, mas nós temos que lidar com as coisas que estão dentro de nós. É você que tem que lidar. Com a sua vida é você. Eu sou estranho, eu sou esquisito, eu não gosto daquele. Mas... Não, mas Deus vai te pondo nos testes. Até você, quando você sentiu bem, aquilo lá passou. Você está ótima. Nada, porque você tem a paz de Deus. Valeu? Então precisa confrontar a situação que está dentro de você. É você com Deus, Ele te ajuda a você se confrontar. Eu não gosto disso, eu faço isso, aquela pessoa, aquele outro, eu tenho isso, eu faço aquilo, eu não quero, acabou. Senhor, eu estou aqui porque eu quero mudar. Cambarele que chama, eu não quero mais essa vida, chega! O Senhor fez uma proposta de vida com abundância, eu vi, é isso que eu quero. Então vai, é isso que eu quero, eu vou atrás. Aí você vai, uma hora dessas vem uma revelação gigante, você muda, nunca mais você é a mesma pessoa. Coisa maravilhosa. Então tem que lidar com a alma, isso é mortificar, que diz lá em Romanos. Você tem que lidar com a sua alma. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te apresentamos agora todas essas pessoas que estão aqui, com os nomes, Senhor, com as fotos, com esses pedidos, para que, através da imposição das minhas mãos, Senhor, a unção que está no meu coração seja liberada agora, e eu confesso bênçãos para todos. E repreendo, em nome de Jesus, toda a ação maligna de Satanás, que está segurando as bênçãos, destruindo essas vidas, em nome de Jesus, que agora mesmo os milagres aconteçam para todas essas situações. Os que precisam de cura, sejam curados agora. Eu digo em nome de Jesus. Os que estão precisando, Senhor, das Tuas bênçãos na área dos relacionamentos, que agora seja abençoado esses relacionamentos, que eles sejam reconstruídos, eu digo em nome de Jesus. Que todo esse mal saia desses relacionamentos, em nome de Jesus, dessas famílias, desses lares que estão em contenda, em nome de Jesus. Agora, que haja paz, eu digo em nome de Jesus. Para todas as situações e todos que estão em casa, a mesma unção entrando por essa mídia, chegando até você, aonde você está, para você ser abençoado agora. O seu lar, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, a sua saúde, receba agora cura. Senhor Deus, meu Pai, que a Tua luz entre nestas vidas, nestes lares, que todas as trevas sejam dissipadas. Que os Teus anjos, ó Pai, sejam despachados e enviados para todas essas pessoas, para todos esses locais onde eles estão, para que todos sejam abençoados e protegidos do mal. A mesma oração é feita para todos que estão aqui sendo abençoados, com todos os pedidos que estão no coração de cada um sendo abençoado agora. Ó Deus, meu Pai, eu agradeço. Eu Te louvo, Senhor, pelo que está acontecendo aqui. Eu Te glorifico, ó Deus, meu Pai, e Te agradeço esse local que o Senhor fez a provisão para nós congregarmos, para que a Tua palavra seja anunciada, não só para nós aqui, mas para onde alcançar nesse mundo. Glória a Deus. Te agradecemos a Tua provisão, Pai, a Sua presença aqui conosco. Por isso, nós, como os Teus filhos, nós temos agora todo o cuidado em Te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. E os santos da igreja, todos juntos, dizem amém. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor Deus Poderoso abençoe o seu final de sábado, final de semana, e que você comece uma semana abençoada. Estou esperando todos para o próximo culto, que é de poder, porque é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por ter estado comigo. Amém.